Estamos de volta com o Rádio Livre e agora a gente fala sobre o caso do menino Henri. O delegado Henrique Damasceno, responsável pela investigação desse caso, afirmou ter certeza de que o vereador, o doutor Jairinho, foi o autor das agressões que mataram o menino e de que a mãe dele, Monique Medeiros, foi conivente. Esse casal foi preso e indiciado por homicídio duplamente qualificado.
De acordo com o delegado, a investigação ainda não foi encerrada, mas, nas palavras dele, há provas muito fortes, muito convincentes, a respeito de toda essa dinâmica da participação de cada um deles.
A polícia diz também, gente, que semanas antes de ser morto, Henri foi torturado por Jairinho. Agora, quando um caso como esse chega perto da gente, como é que a gente faz para reconhecer e agir também, né, ao suspeitar de violência contra crianças? A gente está falando aí da mãe, que pode estar envolvida, segundo a polícia, é suspeita, inclusive foi até presa, do namorado dela, esse vereador, doutor Jairinho, que também, segundo a polícia, tem total participação, inclusive há algumas denúncias de que ele era bastante agressivo, tem esse histórico de agressão, inclusive com outras ex-namoradas, com filhos de outras ex-namoradas, enfim. Mas é uma coisa estar dentro de casa, né? Então, como é que as pessoas podem ajudar nesses casos, reconhecer um sinal de violência? Às vezes a criança não sabe mensurar o que está acontecendo, não sabe dizer o que está acontecendo da forma que está acontecendo. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a psicóloga Bruna Vaz, do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Bruna, muito boa tarde.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro.
Boa tarde, Bruna. Seja bem-vinda ao Rádio Livre. Bruna, o que a gente pode identificar no comportamento de uma criança que sofre algum tipo de violência? Lembrando também, gente, que a gente está num momento de pandemia, escolas não estão funcionando normalmente, a criança fica muito mais tempo em casa e a escola, que seria um desses ambientes que os profissionais poderiam perceber algum tipo de alteração no comportamento, não está sendo tão eficiente por razões óbvias. Mas o que que a gente pode identificar, então, no comportamento dos pequenininhos para evitar que chegue a esse extremo?
A primeira coisa, né, que eu acho que é importante colocar é que muitas vezes quando a gente pensa violência doméstica contra a criança, a gente imagina ou a violência sexual ou que os pais podem estar batendo, né, nesses filhos. Né? Mas é importante a gente ampliar um pouquinho esse conceito, né, porque essa violência, né, dessa natureza, ela pode ser tanto física, mas ela também pode ser psicológica, né, ou até se manifestar por negligência apenas. Né? Então, muitas vezes, isso não é observado no dia a dia, né, principalmente nas famílias, porque muitas vezes a própria criança, às vezes, é desacreditada. Né? Quantas e quantas vezes a criança, às vezes, aponta, né, muda o comportamento e, mesmo assim, o entorno não percebe. Né? Então, é muito, muito comum, né, a violência física fica mais aparente. Claro que quem faz, né, quem tem esse tipo de comportamento com uma criança, muitas vezes tenta bater e esconder ou bater no lugar, né, mais escondido do corpo da criança. No entanto, a violência psicológica, né, ela não deixa marcas evidentes. A gente, enquanto adulto, enquanto entorno daquela criança, a gente precisa ficar muito mais atento aos sinais que a criança vai demonstrando. Sinais de ansiedade e um comportamento mais obsessivo, que seria um comportamento obsessivo, seria uma criança que quer manter o controle de tudo, do ambiente, dos horários, luz acesa, sabe? Os tiques, as manias, né? Muitas vezes essa criança pode repentinamente ficar mais sonolenta, mais introspectiva ou, ao mesmo tempo, mais agitada. Então, são tantos sinais, né, que às vezes também confunde as famílias, né, os pais, os avós, né? E aí, o que eu costumo dizer é assim, para você ficar mais atento, é ficar atento à mudança, sabe? Porque às vezes uma criança já é introspectiva, então a gente não vai ficar aí inferindo sempre que a criança está passando por uma situação de violência. Mas uma mudança de comportamento, principalmente se for uma mudança repentina, precisa ser avaliada.
E aí, nesse caso, né, Bruna, ela pode ficar mais introspectiva ou, quem sabe, até mais falante, mais agitada?
Isso, mais ansiosa. É aquela criança que, às vezes, não cabe dentro dela, sabe?
Sim.
Então, tem que ficar... as famílias precisam ficar atentas. Nesse caso que vocês, né, trouxeram, que é terrível, né, escutar meio a uma pandemia, né, em que a gente tem mais de 4 mil mortes por dia, a gente ainda tem que se deparar com isso, sabe? Mas, assim, o que chama atenção nessa situação, né, é a questão da conivência, né, segundo o que o delegado coloca, da mãe. Uhum. Mas isso não é uma coisa, né, que seja pouco comum, né? Acontece muito.
É mesmo,
às vezes,
Bruno?
Não é nem a conivência em si, mas às vezes não percebi, né? Uhum. Uma dificuldade de entrar em contato com aquela realidade. E aí, de certa forma, vai negligenciando aquela criança, uhum, né? E deixando a criança exposta a esse tipo de situação. E isso não só num caso como esse, né, que era o padrasto, mas isso em qualquer situação, né? É importante que os pais, o entorno, né, eu sempre, uhum, falo isso, os avós, as tias, possam observar isso, principalmente no meio de um momento de pandemia, e como vocês disseram, as crianças não estão indo regularmente às escolas, uhum, porque as escolas, nesses casos, são super, apoiam muito a criança, porque elas estão ali atentas, né? A gente sabe que as crianças, grande parte das crianças passa mais tempo na escola, né,
isso,
do que os pais. Então, é muito importante esse olhar do, uhum, entorno.
E todo mundo tem responsabilidade, né, Léo?
Inclusive, o entorno, né, inclui profissionais, pessoas que trabalham na casa das pessoas, que tem filho pequeno. A babá, por exemplo, do Henri, do menino, contou para a mãe, segundo a polícia, pelo WhatsApp, tudo que estava acontecendo em um dia que o menino foi trancado no quarto junto com o Dr. Jairinho e ele foi agredido. E a mãe recebeu essas mensagens e não deu sequência, né, a situação, não fez denúncia, não procurou saber mais o que estava acontecendo. E aí, no caso dessa rede de apoio, quando fica sabendo de uma história dessa, também tem o medo, né, Bruna, de falar com outras pessoas. Essas pessoas também são tomadas por essa atmosfera de repressão que tem dentro da casa, né? Como que a gente pode orientar essas pessoas?
Sem dúvida. Eu costumo chamar a atenção de duas coisas. Eu acho que, nesse caso, a babá teve uma atitude super correta, né? Procurou, uhum, a mãe da criança, porque ela imaginava, né? A gente nunca imagina que quem está ali para cuidar é exatamente quem vai, né, esconder. Mas, além disso, tem algumas coisas que essas pessoas que cuidam precisam fazer. Procurar outra pessoa. Quando não vê que ali foi suficiente o que foi dito, procurar outra pessoa da família que está, sabe? Precisa colocar outros na dinâmica, sabe? Nessa dinâmica familiar. Como eu trabalho com consultório, eu já passei por inúmeras situações dessa ordem, e é muito difícil para as babás, sabe? É muito impressionante, porque às vezes esse lugar meio coagido, sabe? Até que as babás ficam, se devem dizer, se não devem dizer, que eu costumo dizer, uma das situações é ligar e fazer uma denúncia anônima, sabe? Para o conselho tutelar, é também algo que é possível, sabe? O que não pode é a criança ficar, né, exposta, vulnerável a uma situação como essa, né? Mas não é fácil, né? Mesmo para os profissionais, né, mesmo trabalhando há anos com criança, essas situações não são fáceis,
né? E não, então, é só a violência física, né, Bruna? É bom que se diga isso também. Tem a violência emocional, né?
Principalmente essa violência emocional, aquilo que é dito como brincadeira, sabe? Tudo precisa ser muito levado em consideração, né? Então, assim, os relatos dessas crianças, às vezes, são terríveis, né? E que, às vezes, a criança não consegue dizer para mais ninguém, né? Então, é algo que eu coloco aqui. Eu acho que o entorno não é só a família. São as babás, é uma vizinha que viu algo estranho, esquisito, sabe? Eu acho que Uma coisa que a gente tem muito aqui no Brasil é que a gente tem um posicionamento, às vezes, de um questionamento muito grande se isso está acontecendo ou não, sabe? Eu acho que tem que ir atrás, tem que conversar, tem que pelo menos mostrar ao outro que você está se dando conta que aquilo está acontecendo e que aquilo não pode acontecer.
É, Bruna.
É isso.
É ficar de olho, né? De pertinho. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente e até uma próxima oportunidade.
Obrigada a vocês.
Obrigada, Bruna, por todas as orientações que você trouxe para a gente. Nós acabamos de conversar com a psicóloga Bruna Vaz, do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL.